Antena MEC Entrevista.
Segundo o periódico inglês The Guardian, o maestro Isaac Arabichevski é um dos ícones vivos do Brasil. A expressão do jornal tem sua razão de ser. Desde os anos 70, Karabtchevski desenvolve uma das carreiras mais brilhantes no cenário musical brasileiro. E nesta sexta-feira, aos 86 anos, Isaac Karabtchevski volta a reger à frente da Orquestra Petrobras Sinfônica, após ficar um ano e meio recluso na região serrana do Rio de Janeiro. Para ele, voltar a reger é o mesmo que voltar a viver. E é com imensa alegria que vamos receber agora o maestro Isaac Karabtchevski, que interrompeu o ensaio com a orquestra para conversar conosco sobre sua apresentação amanhã na Sala Cecília Meirelles. Seja muito bem-vindo novamente ao Antena MEC, maestro. Sempre um enorme prazer recebê-lo aqui no Antena MEC.
Um grande prazer, o prazer é todo meu. É um prazer conversar não só com os ouvintes que estão atentos à programação da Rádio Estado de Educação, como também é um público cativo, que é totalmente fanático por música clássica.
É verdade.
E é com vocês que eu estou agora.
Maestro, desde já agradecendo mais uma vez a sua interrupção aí ao ensaio. Sabemos que você está no meio de um ensaio agora, mas gostaria de saber, maestro, como é que foi atravessar esse período sem concertos presenciais? Como é que tem sido experimentar novos formatos de apresentações artísticas e palestras pela internet para o senhor?
Olha, não foi fácil. Eu digo que pela experiência e com ideias tocadas com todos os componentes da orquestra, as experiências foram análogas. Nós tivemos que nos reformular. Praticamente esse, o verbo a ser empregado é esse.
Uhum.
Foi um exercício de reformulação total. Inclusive, no momento que você coloca a máscara, e graças a Deus, que a maioria do povo brasileiro coloca, infelizes aqueles que não colocam, mas baseado no respeito às indicações sanitárias, os músicos têm obedecido cegamente a esse ritual. E o ritual é bem claro: distanciamento e uso de máscara. Isso é um fator quase que impeditivo à prática da música de conjunto. Nós tivemos que nos exercitar a fundo para que um pudesse compreender o outro, não através da expressão do rosto, mas através dos olhos.
Sim.
Foi um exercício.
Imagina.
Eu me sinto extremamente recompensado por isso, porque o concerto de amanhã vai ser resultado desse esforço.
De um novo aprendizado, certamente, não é, maestro? Coisa importantíssima que o senhor nos fala agora, desse contato dos músicos, né? Se compreenderem através das expressões, apenas do olhar. Impressionante essa sua colocação, esse detalhe importantíssimo. Queria saber também da sua expectativa, maestro, para subir novamente ao palco da Sala Cecília Meirelles, à frente da Petrobras Sinfônica.
Olha, foi um momento, quando nós nos encontramos até 3 dias atrás, pela primeira vez, após um ano e meio de ausência, foi como se eu... Olha, a emoção foi indescritível.
Uhum.
Não posso te dizer exatamente, mas foi uma alegria imensa que se apossou de mim, e eu acho que essa alegria foi compartilhada pela totalidade dos músicos. Eu me sinto muito feliz e recompensado por essa oportunidade.
Sem dúvida, e todos nós que vamos ter a oportunidade de recebê-lo junto com a Petrobras Sinfônica na Sala Cecília Meirelles, também estamos muito felizes com esse retorno. Maestro, como é que surgiu a ideia de interpretar o repertório que será apresentado na Sala Cecília Meirelles nesta sexta-feira?
Quando me consultaram sobre o programa, que foi discutido amplamente com a Comissão Artística da Orquestra, a Direção Artística da Orquestra, eu logo analisei a possibilidade de se fazer uma obra um pouco mais ampla, como, por exemplo, uma comemoração dos 50 anos de Stravinsky, que é festejado esse ano. Eu pensei logo no Pássaro de Fogo, de Stravinsky. Mas aí, quando nós fomos examinar quantos músicos, quantos artistas cabiam no palco da sala de Cira Meirelles, nós vimos que era muito além do recomendado. Uhum. Então nós nos ativemos a formação clássica, rigorosamente clássica, com um contingente menor, mas que trouxesse à tona um dos gênios da criação sinfônica de todos os tempos, que foi Schumann.
Sim.
E eu escolhi a Quarta Sinfonia porque é uma maravilha, e aqueles que gostam de música certamente verão nela uma linguagem muito pessoal, muito intimista, que se reflete nessa composição única. Os quatro movimentos da sinfonia são executados sem intervalo. Uhum. Eles são claramente distribuídos em quatro movimentos, mas é como se fosse um só. É uma maravilha.
Perfeito. E as peças são executadas, como o senhor nos diz, isso é por conta exatamente das questões sanitárias, né? Por conta da necessidade de não haver intervalos. Agora, maestro, tem também a brilhante trajetória artística do clarinetista Cristiano Alves, que é solista neste concerto. Gostaria que o senhor nos falasse sobre ele.
É sobre isso que eu estava esperando você completar, para falar sobre um dos maiores músicos que o Brasil já teve e tem, e que, bem jovem, ele é hoje um símbolo da perfeição no seu instrumento. Ele é uma pessoa ligadíssima a tudo que se faz em música, não só comandando membro da direção artística da orquestra, como também, ao ouvi-lo, você sente a presença de um grande intérprete. E um grande intérprete é aquele que é capaz de modular e de transformar uma composição através da sua visão pessoal, um fraseado próprio, único. Vale a pena ouvir o Cristiano. Cristiano é fenomenal.
Sem dúvida. Estamos conversando com o maestro Isaac Karabtchevsky, que estará à frente da Petrobras, Orquestra Petrobras Sinfônica, amanhã na Sala Cecília Meirelles. Maestro, é inevitável algumas perdas muito sentidas no mundo da música nesses últimos tempos, entre elas a súbita e precoce partida do violinista concertino da Opus, Gustavo Menezes, né? A orquestra pretende fazer alguma homenagem nessa retomada das apresentações presenciais?
Certamente, claro. O Gustavo esteve intimamente ligado a todos nós, ele deixa um lastro de afeição, de carinho, de amor, consubstanciado na maneira própria dele fazer música e de se dedicar ao seu trabalho. Ele vai fazer muita, muita falta.
Verdade. Maestro Isaac Karabtchevsky, o país, em especial o Rio de Janeiro, ainda ensaia uma retomada das atividades artísticas presenciais depois desse longo e difícil período de afastamento das plateias. Gostaria que o senhor nos falasse se tem alguma atividade prevista sua para os próximos meses que possa adiantar aqui para os nossos ouvintes da Antena MEC.
Claro, além dos concertos que eu deverei fazer com a minha orquestra aqui no Rio, a Petrobras Sinfônica, eu também tenho compromissos com a USESP em São Paulo. E daqui a uma semana e meia, eu serei em São Paulo para começar os ensaios na Sala São Paulo.
Uhum.
Um programa interessantíssimo, que é a Quarta Sinfonia de Tchaikovsky, e eu vou ter como solista um irmão do Gustavo Menezes, Antônio Menezes, grande Antônio Menezes.
Sim.
Que vai solar comigo o concerto número 2 de Villa-Lobos para violoncelo e orquestra.
Que maravilha!
Então, é uma feliz coincidência que nós possamos estar juntos, e certamente nós vamos dedicar esse concerto ao queridíssimo Gustavo.
Certamente. Maestro, os nossos ouvintes que querem acompanhar seu trabalho, o senhor está em redes sociais, tem site para que os ouvintes acompanhem seus trabalhos, sua agenda?
Tenho. Qualquer das...
Instagram, Facebook?
Instagram, enfim, todos.
Perfeito.
Passa digitais daquela de chance.
Maravilha. Maestro Isaac Karabtchevsky, o microfone do Antena Mac está aberto para que o senhor convide nossos ouvintes, sempre importante, né, já que temos a sua presença aqui, nossos ouvintes a prestigiarem o concerto da Petrobras Sinfônica sob sua regência amanhã na Sala Cecília Meireles. Fique à vontade.
A todos que me ouvem, inclusive a você também, Sidney.
Obrigado.
Esse concerto é simbólico. Ele marca a retomada após um longo período ausente dos palcos. É um recomeço. Eu considero um recomeço. Para mim é um recomeço. E os músicos estão ansiosos para compartilhar a sua mensagem, que é de que dizer através dos sons que nós estamos vivos, que estamos bem e que continuamos com a nossa missão de divulgar ampla e restritamente o nosso repertório. Contamos com a presença de todos.
Perfeito, maestro. Conversamos hoje aqui com o maestro Isaac Karabtchevsky, que volta aos palcos nesta sexta-feira, regendo o concerto da Orquestra Petrobras Sinfônica na Sala Cecília Meireles. Maestro, muitíssimo obrigado por sua presença aqui no Antena MEC, sempre um enorme prazer recebê-lo. Estou sendo um pouquinho mais rápido hoje, porque eu sei que o senhor está no meio de um ensaio, mas agradeço muito sua presença. Maestro que está com 86 anos em plena atividade, isso é uma alegria, viu, maestro? Saber de que o senhor está aí com muitos anos ainda pela frente aí para reger a Petrobras Sinfônica e a Osesp e tantas
Deus
outras.
Deus te ouça.
A Serra lhe faz muito bem. A Serra lhe faz muito bem, não é, maestro?
Ah, sim, certamente. A música ajuda.
Verdade. Um grande abraço.
Grande abraço. Tchau, felicidade.
Tchau. E para acompanhar a brilhante carreira do maestro Isaac Karabtchevsky, siga seus perfis nas redes sociais e acesse o site karabtchevsky.com.br. O espetáculo com a execução pela Orquestra Petrobras Sinfônica do Concerto para Clarinete em Lá Maior, KV 622, de Wolfgang Amadeus Mozart, tendo o clarinetista Cristiano Alves como solista, e da Sinfonia número 4 em Ré Menor, Opus 120, de Robert Schumann, acontece nesta sexta-feira, dia 10 de setembro, na Sala Cecília Meireles, às 7 da noite. Ingressos custam entre R$20 e R$40 e podem ser adquiridos pela plataforma Simpla. Sempre lembramos que a sala segue um rigoroso protocolo para manter o distanciamento social, disponibiliza ingressos para o público na proporção de apenas 1/3 da sua capacidade total e sua equipe está treinada para garantir a segurança de todos, antes, durante e depois do espetáculo. A apresentação que marca a volta de Isaac Karabtchevsky aos palcos à frente da Orquestra Petrobras Sinfônica conta também com transmissão ao vivo pela TV Alerj e pelo canal da Sala Cecília Meireles no YouTube.